Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Paraná de Hoje. Hoje é segunda-feira, dia 24 de julho de 2017. Eu sou Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Campanha tenta alertar para o risco do diabetes e dos diferentes tipos de hepatite. Prazo para sacar as contas inativas do FGTS entra na reta final e muita gente pode ficar sem o dinheiro. Passam bem as gêmeas recém-nascidas encontradas em um terreno baldio enroladas num cobertor. Você vai saber como é que fica a vida das empregadas domésticas com a reforma trabalhista. E o perigo dos acidentes caseiros para as crianças.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
Segunda-feira vai ser de tempo seco e com as temperaturas mais altas, bem mais agradáveis do que durante o final de semana. Nas regiões oeste e noroeste, as máximas podem chegar à casa dos 30 graus hoje. A massa de ar seco impede a formação de nuvens e mantém o tempo aberto em todas as regiões, mas à noite a temperatura volta a cair bastante. Máximas previstas para hoje: 24 graus em Pato Branco e Paranaguá, 25 em Curitiba, Ponta Grossa, Arapongas e Londrina, 29 em Cascavel, Campo Mourão, Maringá e 30 graus em Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu. Entramos na última semana de prazo para sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. O prazo vai só até o dia 31 e cerca de 7 milhões de trabalhadores ainda não conseguiram sacar esse dinheiro extra. Adriana Shimoda.
Esta é a última semana de saque para quem tem contas inativas no FGTS. O prazo encerra na próxima segunda-feira, dia 31, lembrando que tem direito ao saque o trabalhador com carteira assinada e que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Porém, alguns trabalhadores não conseguiram sacar o dinheiro. De acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, cerca de 7 milhões de pessoas ficaram prejudicadas, pois as empresas em que trabalharam não fizeram depósito, somando um montante de 8 bilhões de reais. O presidente da Comissão de Direito do Trabalho do Instituto dos Advogados Brasileiros, Daniel Apolônio, em entrevista à Rádio Nacional, alertou que o trabalhador deve sempre conferir se os depósitos estão sendo feitos corretamente pelas empresas, pois o prazo para exigir os valores do FGTS na Justiça é curto.
Empregados que cheguem agora, as contas inativas, estão há muito tempo nessa situação, ou seja, há mais de 2 anos, dificilmente eles vão ter as condições de obrigar o empregador ao pagamento, porque a nossa Constituição diz que o prazo prescricional é de 2 anos da saída do contrato de trabalho. Essa e inúmeras outras situações que, caso a caso, é que deverá ser examinado, oriento que se procure um advogado ou sindicato da sua categoria para que ele possa se informar e se inteirar.
A Caixa Econômica Federal informa que quem não sacar até 31 de julho só poderá resgatar o saldo nos casos previstos na legislação do fundo, como compra da casa própria, aposentadoria e doenças graves. E aqueles trabalhadores que tiveram algum erro relacionado à Caixa terão um prazo estendido, mas devem comparecer às agências até o período informado para dar entrada na solicitação. Da Rádio Nacional em Brasília, Adriana Shimoda.
Um incêndio destruiu parte do barracão de uma fábrica de ração em Indianópolis, no norte do estado. No local havia cerca de 50 toneladas de madeira, que felizmente não foram atingidas. Para controlar o incêndio, os bombeiros usaram 2 caminhões-pipa de uma usina da região e também alguns tratores da prefeitura. O trabalho foi bem feito e ninguém se feriu. Segundo os bombeiros, as chamas tomaram conta da estrutura onde fica a caldeira da empresa. Agora, uma investigação tenta apurar as causas desse incêndio. 3 importantes entidades de saúde do país se uniram para uma campanha importante: alertar para o perigo do diabetes e também dos diferentes tipos de hepatite. Graziele Bezerra.
Na ponta do dedo. Esse é o nome da campanha das Sociedades Brasileiras de Diabetes, Hepatologia e Infectologia, lançada nesta semana para chamar a atenção da população para a relação entre o diabetes tipo 2 e a hepatite C. Segundo as entidades, estudos mostram que o vírus da hepatite C é capaz de gerar alterações na insulina, impedindo a regulação do metabolismo da glicose no organismo. E pacientes com essas alterações têm 4 vezes mais chances de desenvolver o diabetes tipo 2. A campanha foi lançada esta semana para aproveitar o Julho Amarelo, mês dedicado à prevenção e controle das hepatites virais, e também a proximidade com o 28 de julho, Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais. Segundo a Sociedade Brasileira de Hepatologia, existem no Brasil cerca de 2 milhões de portadores do vírus da hepatite C, e 70% deles desconhecem que têm o vírus, e apenas 10% são tratados. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de portadores de diabetes, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Índia. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
O juiz federal Sérgio Moro começa hoje mais uma fase de julgamentos da Operação Lava Jato. Ele inicia as audiências do processo referente à 41ª fase da operação. A ação tem como réu o ex-gerente da área internacional da Petrobras, Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos. Ele foi preso em maio e é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-gerente está detido no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A primeira audiência será a partir das 14h na sede da Justiça Federal do Paraná, em Curitiba, com as testemunhas de acusação. Devem ser ouvidos o ex-gerente e Eduardo Costa Vaz Musa, que é delator da Lava Jato, além dos auditores da estatal Rafael de Castro da Silva e Luiz Eduardo Alves do Nascimento. Depois disso, o juiz federal Sérgio Moro deve começar a ouvir as testemunhas de defesa. Segundo a acusação, Bastos recebeu US$4.800.000 em propinas em uma conta offshore na Suíça, da qual ele era beneficiário. Passam bem as gêmeas recém-nascidas que foram encontradas em um terreno baldio. Elas estavam enroladas em um cobertor. Quem tem mais detalhes é Lula Dias.
As gêmeas recém-nascidas, encontradas em um terreno baldio em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, passam bem. As irmãs estão internadas no Hospital Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Elas foram abandonadas na última sexta-feira. As crianças foram encontradas por uma moradora da região em um terreno baldio, ainda com cordão umbilical, enroladas em um cobertor. Ela levou as crianças para casa e chamou a polícia. Uma das crianças tinha marca de sangue, que os médicos disseram ser da hora do parto. Segundo os médicos, as bebês nasceram com 36 semanas. Ainda não há previsão de alta. Quando saírem, elas devem ser levadas a um abrigo para adoção. Os profissionais do hospital deram os nomes de Heloíse e Eloá para as gêmeas. A delegacia de Pinhais está investigando o caso para descobrir quem abandonou as irmãs. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
3 pessoas morreram num grave acidente na PR-272 entre Pinhalão e Japira, no norte do Paraná. O acidente aconteceu ontem à tarde. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, uma caminhonete e um carro bateram de frente. O motorista e um passageiro do carro morreram na hora. Outro passageiro chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Na caminhonete, o motorista teve apenas ferimentos leves. Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre os cuidados que os pais precisam ter para evitar os acidentes com as crianças dentro de casa.
Paraná de hoje volta já.